casa na especialidade da Desportiva amanhã e que implicava que vários deputados estivessem de sair, mas está. A deputada Sónia Sanfona, que é vice-presidente do grupo parlamentar do PS, está a deputada Marisa Macedo, que é deputada de Aveiro, também presidencialista, o senhor deputado Fernando de Grão, que é também vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, e o deputado Nuno Magalhães, que também é vice-presidente do grupo parlamentar do SPP. O deputado António Filipe, que é um membro muito assíduo desta comissão, está lá em cima na Comissão de Defesa, onde se estão, ele também é da mesma Comissão de Defesa, onde se está a partir, pelos vistos, muita água, não, porque acho que é uma questão de orçamento, digamos, não é? Mas, enfim...
Não há pólvora, mas...
Eu não sei. Sei que aquilo devem ser coisas de milhões, porque ele disse-me de ir lá para cima que aquilo era uma coisa... Sr. Professor e Sra. Doutora, portanto, nós temos o maior gosto em recebê-los. Gostávamos de os ouvir. Enfim, de algum modo, de tomar um contacto mais direto com a matéria, digamos, que Vossa Excelência neste momento coordena, digamos que se trata da Organização da Aliança para as Civilizações. Sendo certo que hoje algumas dessas matérias, é uma questão que depois se verá, estão, que foram, digamos, enfim, competência desta primeira comissão, estão, algumas delas passaram para a 12ª comissão, que é uma comissão de ética, mas que acaba por apanhar também matérias que têm a ver com cultura, com a discriminação, etc, etc. Só depois de ouvir vocês é que nós saberemos se está mesmo na comissão certa. Mas como nós temos sempre este lastro grande que é a comissão
de
direitos, liberdades e garantias, isto dá para tudo. Portanto, esta é certa. Mas não sei se em termos de continuidade, enfim, ou teremos por vezes de fazer audições conjuntas, não é? Falaste com o presidente da comissão, da 12ª comissão, ou por vezes fazer eventualmente reuniões conjuntas. Enfim, Sr. Professor, é um grande gosto tê-los cá, ambos. A Sra. Doutora permitirá, digamos, como se trata, digamos, um velho amigo. O gosto é redobrado e, portanto, tem vossa chance a falar para acabar de mal.
Antes de mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa hospitalidade, pelo café saboroso que nos permite descongelar um bocadinho, porque está um tempo terrível de inverno. Eu saí hoje do Porto com um grau. Com um grau. Não, eu estou do tempo.
Não, está a ser gravado. Está a ser gravado o áudio.
Não há qualquer restrição. Muito obrigado por, num período tão complicado como é este, os trabalhos da Assembleia, terem arranjado um bocadinho de tempo para esta causa. Muito, muito sucintamente, eu diria que a Aliança das Civilizações é, como sabem, um programa das Nações Unidas, cujo alto representante é o Dr. Jorge Sampaio, criada ainda por Kofi Annan, embora a nomeação de Dr. Jorge Sampaio tenha ocorrido já com o Ban Ki-moon em 2007. E é um programa que surge por iniciativa da Espanha e da Turquia, tendo um objetivo óbvio, a Aliança das Civilizações, como contraponto à agressividade e tensão que sucedem aos atentados terroristas em Nova Iorque em 2001. Digamos, é uma contracorrente, uma forma de tentar compensar a força do choque das civilizações teorizado e instrumentalizado por muitos. Portanto, é assumidamente uma resposta a esse ambiente. Não é? Eu, em fevereiro, fui convidado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para assumir a responsabilidade da coordenação nacional da participação portuguesa na Aliança das Civilizações. Fui nomeado por despacho conjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros em princípios de agosto deste ano. E, essencialmente, esta nomeação corresponde a um objetivo fixado pela Aliança e promovido pelo seu alto representante, o Dr. Jorge Sampaio, no sentido de reforçar e dar um peso específico ao empenhamento dos Estados e das instituições internacionais envolvidas na Aliança das Civilizações. O que é que é suposto que eu faça no quadro destas responsabilidades? Essencialmente, e antes de mais, elaborar um plano de ação nacional que traduza a contribuição portuguesa para a Aliança das Civilizações. Muito sucintamente também, as quatro grandes áreas temáticas que foram definidas neste programa das Nações Unidas, como sendo setores de especial interesse e relevância, são a juventude, a educação, a comunicação social e a imigração, como setores onde contrariar a agressividade e a conflitualidade inerente ao programa, entre aspas, do choque de civilizações, parece mais útil, mais pertinente e com possibilidade de surtir uma maior eficácia. Vários países elaboraram já programas de ação ou planos de ação nacional. A Aliança das Civilizações não aglomera apenas Estados, congrega Estados e instituições internacionais, como a Unesco, a Unicef e outras, e esses planos de ação nacional que foram já elaborados, de acordo com as recomendações dos documentos fundadores da Aliança, apontam para uma intervenção que tem, até agora, privilegiado a comunicação social e atingir a necessidade de atingir as gerações mais jovens. Vou só dar dois exemplos que me parece que ilustram bem o que é que, ao nível internacional, portanto, ao nível do sistema das Nações Unidas, foi lançado. Foi criada uma chamada Clearing House, portanto, que é basicamente um site da internet onde se recolhem boas práticas que possam inspirar caminhos de resposta, atitudes dentro de uma perspectiva construtiva, positiva, de contrariar a ausência de diálogo intercultural e, portanto, o crescendo de agressividade entre culturas e religiões, a Clearing House, e uma coisa que se chama um instrumento de resposta rápida, que consiste numa espécie de, enfim, eu não gosto de utilizar termos ingleses, pelo menos com esta frequência, uma pool, portanto, uma rede de figuras públicas, de pessoas com prestígio ligado ou associado à defesa destes valores, e que em situações particularmente críticas, como por exemplo a que se criou quando na Holanda foi estreado o filme, não me lembro agora do nome do deputado holandês, muito provocador, que realizou um Guts, não me lembro realmente o nome dele. Mas era, portanto, um filme profundamente agressivo em relação ao Islão, que se previa pudesse suscitar um crescendo de trocas de mimos entre fundamentalistas islâmicos e fervorosos adeptos e defensores da democracia liberal, temendo os efeitos e as consequências de um crescendo da animosidade, eventualmente depois associado a manifestações de massa e inspirador de outros atos de violência, em que é que intervém este chamado mecanismo de intervenção rápida? De demobilizar pessoas credíveis e que são ouvidas, não é? Para publicar artigos, tomar posições públicas, no sentido inverso, isto é, no sentido de preservar as liberdades, designadamente a liberdade de expressão e a liberdade que permite a realização e a circulação de filmes deste tipo, mas dar uma satisfação ou acalmar a ira ou os sentimentos de ofensa do outro lado. Portanto, embora muito tópicas, são dois setores em que a Aliança das Civilizações, Secretariado em Nova Iorque da Aliança das Civilizações, tem procurado intervir. O que estamos a fazer neste instante? Estamos precisamente a preparar o Plano de Ação Nacional, primeiro procurando fazer um levantamento sistemático junto com todos os departamentos ministeriais e instituições públicas com intervenção relevante nesta área, evidentemente o Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural, enfim, poderíamos dizer que tudo o que faz de uma forma ou de outra é relevante para este núcleo de preocupações que se elege como o âmbito específico da Aliança das Civilizações. Todas as iniciativas que promovam a aproximação entre culturas e religiões, o intercâmbio de estudantes, a colaboração ou a parceria entre investigadores, por exemplo, para refazer as histórias contrapostas de povos vizinhos, dos espíritos de cruzada e contra-cruzada, das mitologias nacionais que os cultivaram. Portanto, a ideia, basicamente, é não de, em nome da Aliança das Civilizações, construir um ambicioso programa próprio, autónomo, de trabalho, de iniciativas a realizar. A primeira preocupação é ter em conta tudo o que está a ser feito entre nós neste domínio, e evidentemente que estas preocupações não são de hoje, são antigas, e muita coisa se tem vindo a fazer e constituem, aliás, preocupação permanente no Ministério da Educação, em muitas das instituições tuteladas no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros, do próprio Instituto de Camões, ao nível dos centros subsidiários, ao nível do gabinete da própria Direção da República, enfim, estavam todos representados na reunião que fizemos esta manhã no Palácio das Necessidades, justamente para fazer essa recolha de contribuições, de programas em curso ou de programas que se prevê possam vir a ser lançadas no curto prazo, com intervenções relevantes nesta área. Ora, não sendo, pretendendo este programa ou este plano de ação nacional não ser uma mera iniciativa governamental, nem sequer estadual, mas tendo nós começado numa perspectiva de contactos interministeriais para, numa segunda fase, procurarmos envolver organizações não-governamentais e a sociedade civil em geral, era essencial estabelecer este contacto com o Parlamento, pedi também uma reunião ao Conselho de Gama, e evidentemente com o trabalho de outras comissões que cruze estas preocupações e este núcleo de princípios e valores em que se consubstancia a sua aliança. Esta fase, concluindo, é uma fase de elaboração do plano, de definição de qual deverá ser a contribuição portuguesa no âmbito da Aliança das Cinco Nações, de, como disse, evitar lançar um corpo de ações que repita ou duplique intervenções e iniciativas que já estejam a decorrer ou que pertençam ao âmbito de outras organizações já existentes, mas não elaborar um plano de ação nacional que seja uma cópia, uma mera imitação do que fizeram os outros planos de ação nacionais. Isto é, pressupor alguma reflexão sobre o que é que pode ser em matéria de aliança de civilizações, de pontes de diálogo entre culturas, religiões, povos e sociedades diferentes, o que é que pode ser a contribuição específica portuguesa. E, portanto, procurar estruturar um plano que exprima a nossa posição no mundo, a nossa atitude em relação ao mundo, o que no mundo asseguramos de respeito e credibilidade e de, portanto, basear na nossa história e na nossa identidade a especificidade do contributo que pretendemos dar. O que, naturalmente, terá de incluir uma atenção muito especial aos países membros da comunidade dos países de língua portuguesa e a esta realidade intercontinental que é a Cplp, a língua falada em todos os continentes, e os laços profundos que com esses povos estabelecemos. No plano mais próximo da nossa vizinhança, olhar a Espanha e o Mediterrâneo como áreas prioritárias de atenção e de colaboração. E não sei se foi suficientemente explícito, que é uma documentação que teremos todo o gosto em fazer chegar e que poderá melhor ilustrar este quadro esquemático e um pouco atabalhoado de competência que acabo de fazer.
Não. Doutora Elizabeth, quer também dizer alguma coisa?
Não.
Bom, eu vou passar a palavra aos seus deputados. Não sei se querem pôr questões, se querem fazer intervenções, etc. Mas eu gostava de dizer só o seguinte. Tendo em conta o seu professor, o plano vai estar pronto, vai ser entregue, digamos.
O compromisso que existe é de ultimar este ano. O prazo limite para o qual pedimos a entrega, ou até ao qual vão ser entregues as contribuições das entidades que mobilizamos, é 19 de dezembro. Penso que dificilmente ele estará acabado ou revisto.
A audiência com o Presidente da Assembleia já foi ou vai ser?
Dia 9 de dezembro.
É dia 9 de dezembro. O Presidente da Assembleia vai gostar muito da ideia. Ele, aliás, é uma pessoa muito ligada a estas coisas. Né? Enfim, se calhar antes disso ainda falo com ele, quase seguramente, mas se não, absolutamente. Eu acho que é possível, no domínio da Assembleia, pensar numa realização de caráter nacional que envolva especialmente as comissões que têm a ver com os grandes eixos que aqui estão. A Comissão de Educação, não é? Que também tem a juventude, A tal comissão de ética que tem a comunicação social e a imigração na parte que não é política já, é política, digamos, da gestão interna. Nós é que temos a política da gestão interna, da justiça da gestão interna. Mas, digamos, de algum modo...
Nós tínhamos o Ministério da Justiça Interna na reunião da
Exato. Portanto, há aqui uma certa repartição. Mas nós temos os direitos humanos. Aqui estão os direitos humanos e temos, como digo, esse aspecto lá. Portanto, nós também temos de estar. Aliás, e creio que os negócios estrangeiros, né? Os negócios estrangeiros, a Comissão de Negócios Estrangeiros deveria, e o Presidente Jair Miguel, de certeza absoluta que falará logo nisso, não apenas porque foi presidente de várias missões, mas daí o negócio estrangeiro, muito tempo. Mas porque é evidente que esses negócios estrangeiros têm, aliás, não por acaso, partiu daí a iniciativa. Os negócios estrangeiros também. Creio que era possível fazer uma realização na Assembleia, enfim, princípios de primavera, qualquer, pudesse ser coisa de um dia, que, enfim, fosse organizada, no fundo, com o professor e com o staff, com a nossa colaboração, assim, enfim, definindo, digamos, que assuntos e que pessoas é que vão estar presentes. Claro que penso que, se calhar, o próprio representante internacional devia cá estar. Nós fizemos, por exemplo, também na comissão, quando foi a conferência, na presença portuguesa, quando foi a reunião de presidentes, que é normal, os presidentes homólogos desta comissão. Um dos temas, por acaso, que foi um tema quase inédito, mas toda a gente gostou muito, foi a questão dos refugiados, que implicou a vinda pela primeira vez ao Parlamento, depois de ter saído do António Guterres. Também seria interessante que o Jorge Sampaio pudesse vir, mas enfim, depois era alargado, nem sei mesmo se não deveria estar com a questão real estrangeira. A ver, isto é o que eu digo.
Formas temáticas escolhidas.
Mais do que audições em comissões de deputados, que são muito evidentes, eu penso que nós aqui podemos, porque estão envolvidas várias comissões que são muito relevantes. São algumas das mais relevantes, a educação e comissão. Peso, trabalho, como outras, todas elas, é evidente, não é? É um negócio de estrangeiros, por natureza, enfim. E essa outra, a 12ª, que é a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, que realmente tem a imigração de minorias, com exceção da área já, tem a imigração social e a cultura. Aliás, tem vindo a promover audições no âmbito do ano internacional para o diálogo intercultural.
Tem sido a comissão?
Tem sido a 12ª Comissão. Portanto, eu creio que, digamos, deste painel de 4 comissões, não é? Primeira, Negócios Estrangeiros, que é a segunda, 12ª e 8ª, que é a Educação, 12ª é a Educação da Cultura. Eu não sei se eu esqueci de alguma, vocês dirão, não é? Podia ser uma hipótese. Eu estou a falar por mim, pois isto é uma coisa que a comissão, e penso que. Mas o que penso é o seguinte. O Presidente da Assembleia da República vai dizer, e já o mesmo, quando lá chegar, e depois está bem, então vamos lá organizar uma coisa, porque, primeiro, ele acha que há matérias que devem ter, digamos, grande visibilidade externa, isso é conferido por sessões de certo tipo, e, portanto, estou convencido, inclusive, nesta matéria, por outras, que eu tenho feito, abre, dispõe-se a ir abrir, não é? Ação. Creio que pode ser, digamos, o nosso, neste momento, o nosso principal contributo para sensibilizar os deputados, embora isto não seja só para deputados, devia ser aberto, digamos, às mais diversas áreas, digamos assim, isso aí depois, as convocatórias, é uma questão a ver, digamos. Vamos nos dirigir a quem? É claro que a educação de cultura e os painéis, digamos, eventualmente a serem tratados, teriam de ser painéis. A Vossa Excelência aí tinha de ter um papel em dizer: eu tenho um especialista X, mas teriam de ser painéis, sempre com a colaboração dos deputados, não é? Das respectivas comissões, dos diversos partidos representados no Parlamento. Costumamos fazer sempre isso assim, quando há a presença de um painel, em geral, digamos, conseguimos meter, digamos, os diversos partidos, enfim, dentro do pluralismo universal que nós procuramos aqui seguir, mas creio que isso podia ser um aspecto importante. Mas, claro, da minha opinião, para isso era bom nós termos uma ideia de facto, de qual é o programa. Se a tivermos em janeiro, acho que poderemos voltar a uma conversa, até eventualmente mais organizada, e depois o Presidente Jair Megana, 9 de dezembro, começa logo a pensar, e um dia deste ele está a convocar o seu professor para uma reunião, e está a convocar os presidentes dessas 4 comissões. Não é? E dizer, agora vamos cá ver como é que é. É porque é evidente que isto não tem que ser organizado por uma comissão. Nem hoje, num caso deste, eu acho que não deve ser a primeira comissão a organizar. As quatro, isto é, deve ser a Assembleia da República e as quatro comissões eventualmente. Mas enfim, é uma questão a ver. Pronto, senhores deputados, eu não quero dizer mais nada, vossas nestas dirão, perguntarão o que entenderem, e não sei se isto se calhar não é extemporâneo. Enfim, vossas nestas dirão. Quem é que vai usar a palavra? Senhor deputado Sónia Sanfona, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma breve intervenção para cumprimentar o Sr. Professor e a Doutora, agradecer a presença e a apresentação que aqui nos fez, ainda que em breves linhas, mas concretas, objetivas, e que nos deixam, no fundo, uma ideia muito clara de qual é o trabalho que está adiante da Aliança de Civilizações. Queria, naturalmente, relevar a questão de não termos, pelo menos eu falo por mim, não tenho comigo documentação de suporte que possa, eventualmente, fazer aqui alguma pergunta sobre o programa ou sobre os programas anteriores, como tem funcionado. Não tenho essa informação. De todo modo, sempre lhe diria, Sr. Professor, que naturalmente as temáticas e as matérias que são abordadas no âmbito da Aliança de Civilizações são temáticas que nos são caras, com as quais nós estamos naturalmente comprometidos e, portanto, não posso deixar de referir o facto de, para os deputados na Assembleia da República, falo em nome do meu grupo parlamentar, mas julgo que é uma sensibilidade que todos nós teremos, a questão do diálogo civilizacional e da preocupação com a manutenção de uma cidade pacífica, de coabitação pacífica, construtiva, proativa, de identificação cultural e de troca dessas identidades é fundamental no mundo em que vivemos hoje. Portanto, assinalar com muito agrado o trabalho e a preocupação que o Sr. Professor na sua pessoa traz aqui em nome da Aliança de Civilizações, dizer-lhe que estas temáticas, para além do mais, são temáticas que têm alimentado reuniões ao nível internacional muito, de uma forma muito profícua. Eu posso apenas falar da minha experiência. Eu sou membro, em representação do meu grupo parlamentar, da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, onde acabámos há dias, em reunião plenária no Mónaco, de aprovar um conjunto de medidas propostas no âmbito de um parecer, de um relatório sobre a questão de trocas ou relações interculturais e religiosas na bacia do Mediterrâneo, porque a Assembleia tem esse universo, de que eu própria fui relatora. Como dizia, acabámos de aprovar uma série de propostas e de medidas que vão muito de encontro àquilo que o Sr. Professor aqui nos apresentou. Por um lado, porque são também elas destinadas e contam com a participação de algumas destas grandes áreas temáticas. Estamos a falar dos jovens, sobretudo, porque o entendimento, a compreensão da diferença religiosa e da diferença cultural é importante. Nós assim o entendemos, que comece desde um momento em que o ser humano é passível de ser explicado e de ele entender. Portanto, quanto mais cedo começar, mais fácil é termos uma sociedade que aceite a diferença, que possa conviver com ela e que enriqueça o conhecimento do seu semelhante. A questão da comunicação social foi outra das questões que foi colocada em forma de propostas muito concretas relativamente à forma como a comunicação social trata estas questões e à forma como difunde informação, que é a informação fundamental na identidade dos povos e na sua identidade, inclusivamente, religiosa. As questões da imigração e da mobilidade dos cidadãos no mundo global. Portanto, todas essas preocupações e uma atenção muito específica e muito preocupada com a garantia de que o nosso caminho é no sentido positivo e não no sentido de aprofundar algumas fissuras que nos dividem. O trabalho da Assembleia foi, no meu entender, muito neste sentido. E, portanto, há uma conjugação de esforços que o Sr. Professor deixou aqui muito claro, no sentido de aproveitar o trabalho de variedíssimas instituições e, portanto, conseguirmos ter uma visão muito mais global, fora da questão governamental ou da iniciativa do Governo, e abrir, digamos isto, a outras entidades que têm este interesse e que algumas delas têm este propósito, este objetivo também. E, portanto, queria deixar uma palavra de reconhecimento, naturalmente, pelo trabalho desenvolvido e por aquilo que estamos e que vocês estão a desenvolver, e dizer que a proposta que o Sr. Presidente acaba de fazer, de uma forma informal, mas julgo que é profundamente pertinente, que é uma proposta pertinente, que estamos, obviamente, sempre disponíveis para, na medida das nossas, dos temas que nos ocupam aqui na Assembleia, de participarmos, sobretudo quando estamos a falar, de temas que tão genericamente são do agrado dos deputados em geral e, portanto, estamos naturalmente disponíveis, quero deixar essa nota final, para colaborar com a Aliança das Civilizações e com este trabalho que se pretende que tenha, que seja eficaz, naquilo que o Sr. Professor, em termos pessoais, e que a Aliança no seu conjunto, entenda solicitar-nos e, portanto, disponibilidade total e um agradecimento final pelas suas palavras e pela sua vinda aqui à Comissão. Muito obrigada.
Essa deputada Sandra Santana, o Sr. Presidente, o Sr. Professor, depois fala no fim, porque é mais. O Sr. Deputado, Fernando Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar com toda a consideração o Sr. Professor Marcelo Vasconcelos, assim como a Sra. Doutora. Sr. Professor, dizer-lhe que sinto-me um privilegiado por poder estar hoje aqui e ouvir aquilo que é, no fundo, o contributo português para este programa das Nações Unidas, que é a Aliança das Civilizações. É fundamental para o momento, para o mundo de hoje, para a globalização em que vivemos, e para mais quando temos, enfim, um português, um ilustríssimo português, que é o Presidente Jorge Sampaio, não é? À frente deste programa e a comandá-lo no bom sentido do termo. Sr. Professor, eu queria deixar aqui duas notas, até no seguimento do que foi dito pela Sra. Deputada Sónia Sanfona. O primeiro, para dizer que o contributo português nas áreas que referiu, juventude, educação, comunicação social e imigração, são efetivamente quatro áreas de primordial importância. Mas o Sr. Professor também tocou neste ponto, que é o pano de fundo de tudo isto. O pano de fundo de tudo isto é efetivamente a liberdade e a tolerância religiosa. Parece-me que este ponto é fundamental num movimento que nasce através de dois países, que é a Espanha e a Turquia, e que nasce com uma causa, que é a causa do atentado terrorista em Nova Iorque. Portanto, este pano de fundo da tolerância e da liberdade religiosa parece-me que é fundamental que seja discutido no âmbito desta Aliança das Civilizações e, principalmente, de respeito ao contributo que Portugal poderá dar. Eu próprio também, enfim, tenho alguma experiência internacional. Estou também incluído num grupo que é o Euromed, dos países da Europa e do Mediterrâneo, que, segundo a informação que tenho, é o único organismo internacional que tem como membros Palestina e Israel. Não, a Assembleia Parlamentar é Mediterrânea. Pois, portanto, estamos a ver isso. Mas a nível de organismos internacionais, são estes que têm esta componente europeia e mediterrânea, são os únicos que conseguem ter estes dois países como membros. E tudo isto tem a ver também com uma questão nuclear hoje no mundo, que é a paz no Médio Oriente, que é fundamental. E, portanto, falarmos da Aliança das Civilizações é falarmos da paz no mundo, é falarmos da tolerância a todos os níveis, no fundo é falarmos no fim das guerras e num ambiente de efetiva tolerância. Da parte do PSD, acolhemos com toda a abertura as iniciativas que vierem a ser tomadas e colaboraremos em tudo o que pudermos colaborar e vemos com muito bons olhos a sugestão feita pelo Dr. Oswaldo Castro, Presidente da Comissão, no sentido de se realizar essa iniciativa nesta casa, que parece que é o local adequado para fazer. E mais uma vez, professor, muito obrigado. Muito obrigado.
Beleza.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, e brevemente, porque muito já foi dito pelos meus colegas, que é a Sra. Deputada Sónia Safona, que é o Sr. Deputado Fernando Negrão, e estou absolutamente de acordo com tudo o que foi dito. Queria saudar e agradecer a exposição do Sr. Professor Pedro Marcelo Gonçalves, a Sra. Doutora também Elizabeth Geraldo, peço desculpa, dizer que os temas que focou no âmbito daquilo que devem ser, ou que deve ser, um projeto de aliança das civilizações, são temas que julgamos ser de maior pertinência, de maior importância, e queria só destacar dois ou três pontos da exposição do Sr. Professor que me pareceram particularmente importantes. Primeiro, o facto do objetivo ser, com a contribuição portuguesa, ser personalizado, ser individualizado, não ser um somatório de projetos anteriores. Julgo que isso é... Há muitas vezes a tentação de o ser. E como há muitas vezes a tentação de o ser, quando não há essa tentação, é sempre de assinalar, e acho que é um belíssimo sinal daquilo que poderá ser a contribuição portuguesa. E o enfoque foi dado à questão do Mediterrâneo, não foi só da parte do Sr. Professor, da parte dos meus colegas também, dizer que da nossa parte CDS vemos com muito bons olhos também, e sobretudo nesta matéria. Sobretudo nesta matéria da Aliança das Civilizações, da Paz no Mundo, a proposta do Presidente Sarkozy para a União para o Mediterrâneo. Julgo que será, se houver, como desejamos que haja, vontade política para tal, um instrumento da maior importância, e foi algo que o CDS sempre apoiou. Por fim, dizer, Sr. Presidente, estamos perfeitamente de acordo, eu creio que a mais-valia que esta Casa pode trazer para esta causa é, no fundo, a visibilidade que pode dar. E apesar de um dos temas ser comunicação social, a visibilidade é dada pela comunicação social. E, portanto, poderemos estar aqui como bem nós bem podemos verificar, e esta reunião não vai ter eco exterior, mas organizada nos termos em que o Sr. Presidente sugeriu, enfim, com uma ou outra alteração, porque eventual, não é que eu descortine nem que vá apresentar desde já, mas, nomeadamente, quanto às comissões, que abarcam a todos os temas. Mas dizer, de facto, que é essa visibilidade que é importante e que esta Casa, com certeza, poderá dar pelo que contará. Quer o Sr. Professor, quer o Sr. Presidente, já deu esta ideia com o apoio do CDS-PP, com certeza.
Posso usar essa palavra para dizer o que é.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria agradecer aos seus deputados as intervenções e o testemunho de empenhamento nesta causa comum. A minha preocupação era, sobretudo, de não protelar a comunicação e a informação ao Parlamento do que estamos a fazer, embora neste momento se trate sobretudo de um trabalho interno, interministerial, interdepartamental, portanto, o plano da Ação Nacional não está ainda feito, está estruturado nas suas linhas gerais, tem compromissos, ou comporta compromissos de colaboração que nos fazem acreditar que será um plano interessante, execuível e merecedor do nosso empenhamento, mas evidentemente estamos aqui na Casa da Democracia e o Parlamento devia quanto antes ser informado do que estamos a fazer, e esta comissão parecia-me inequivocamente a primeira a contar contactar, independentemente, naturalmente, do encontro também com o Sr. Presidente da Assembleia da República e da natural partilha de interesses que, com outras comissões parlamentares, possam existir. Portanto, não há. Há todo o interesse em evitar precipitações ou equívocos que, enfim, que deem aso a melindres que, porventura, afastem colaborações que são todas elas desejadas e úteis. Seria do maior interesse a realização de uma iniciativa centrada no Parlamento com o empenhamento da Coordenação Nacional da Aliança das Civilizações. É, porventura, um pouco cedo, como o Sr. Presidente referia, não é? É, porventura, um pouco cedo para delinear os contornos, mas penso que seria muito interessante se no decurso deste ano, e se possível com algum adianto relativamente ao início das campanhas eleitorais que irão começar a marcar o verão, ou ainda antes do verão de 2009, mas, naturalmente, eu penso que haverá um corpo consistente de ações que vos poderei apresentar o mais tardar em janeiro deste ano e que isso seria um tempo suficientemente confortável para permitir agendar como e quando fosse entendido uma ação que não só desse visibilidade, mas também que da gama de preocupações muito larga da Aliança se selecionasse aqueles que para nós e neste momento fossem considerados os mais relevantes ou os que melhor poderíamos tratar. Portanto, era exatamente esse empenhamento e esse entusiasmo da parte da Assembleia da República que melhor ou que mais poderíamos desejar e este primeiro contacto serve-nos de base para o desenvolvimento das relações que o lançamento destes projetos ou destas iniciativas venha a justificar. E queria realmente agradecer de novo a vossa disponibilidade, a vossa amabilidade o empenhamento em trabalharmos juntos em causas que precisam da nossa maior atenção e cuidado. Muito obrigado.
Sr. Professor, doutor, nós é que agradecemos o facto de serem deslocados aqui e quererem informar o Parlamento. Digamos, é evidente que não me espanta nada, porque, enfim, você fez um constitucionalista e, portanto, conhece bem estas regras todas, digamos, mas mesmo como cidadão também as conhece muito bem e, portanto, obviamente que sabe que o Parlamento pode ter e deve ter um papel nestas coisas. Portanto, de qualquer maneira, eu queria reiterar, e tenho a certeza que interpreto o sentimento dos membros presentes, enfim, e da Comissão, desta Comissão, que é uma Comissão de debate muito aberto, não é? É a primeira comissão, o gosto que foi em tê-los cá e, como os meus colegas e membros desta comissão já disseram, e tenho a certeza que o Bloco de Esquerda, que não pode estar presente hoje na reunião, o PCP que está lá em cima, na Comissão de Defesa, E os verdes, que têm sempre mais dificuldade, são só dois, têm sempre mais dificuldade, são membros da Comissão, mas em participar nas reuniões, têm a certeza absoluta que interpreto os sentimentos deles e, portanto, que há a maior disponibilidade, digamos, para este tipo de objetos. Não tenho dúvidas nenhumas que o espectro político que aqui está já é representativo, mas não tenho dúvidas nenhumas que mesmo o que aqui não está, também
falaria de igual modo. Como digo, eu pretendi, no fundo, deixar em aberto essa ideia de que se pode, digamos, fazer uma iniciativa, mas é claro que o plano depende de Vossa Excelência e das pessoas com quem trabalha. Portanto, o que eu digo é, a Assembleia da República, eu estou-lhe a antecipar uma coisa que tenho a certeza que o próprio Presidente lhe vai dizer, a Assembleia da República está disponível, especialmente, digamos, para grandes projetos. Até também temos dado pequeno, mas para grandes projetos. Este é um grande projeto, indiscutivelmente. De qualquer maneira, como o Sr. Professor bem compreenderá, eu vou tomar a liberdade de informar as comissões que me parecem que têm mais a ver com isto. Informar que foram... que recebemos uma delegação, com a senhora professora e pela doutora Elizabeth Gerardo, dizendo, enfim, em meio de linhas, o objetivo e aquilo que nos foi dito, e anunciando que vai haver um plano de ação nacional que eu solicitei que fosse enviado, não apenas para nós, não é? Mas também para cada uma dessas comissões, que são, salvo melhor opinião, dentro dos enquadramentos que questões das competências, a primeira, a nossa, a segunda, negócios estrangeiros, a oitava, que tem aqui educação e juventude, e a décima segunda, que é em comunicação social e imigração. Portanto, primeira, segunda, oitava e décima segunda. Não sei se falta aqui alguma, acho que não. Não me parece que isto não tem nada a ver com a Comissão dos Assuntos Europeus, se você é parte, ou melhor, tem, porque isto é para além dos europeus, não é? Para além da Comissão dos Assuntos Europeus. Mas acho que aqui a negócios estrangeiros é que está bem, não é? Aliás, não é por acaso que isto parte dos negócios estrangeiros, não é? Portanto, se o professor, enfim, está de acordo com isto, eu...
Vir cá,
falar com eles
e procurar um terreno de intervenção que for adequado, enfim, ao perfil
institucional
de cada um de nós. Parece-me que faz todo sentido que a Comissão de Direitos de Liberdades e Garantias seja o primeiro interlocutor.
Sim, mas enfim, nós também, eu percebo, eu compreendo isso.
Indicações,
claro, 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 eu porque... sim, eu compreendo isso, mas digamos, creio que era importante, até pelo plano que me parece existir, digamos, começar já a envolver as outras. Não é? E digamos, até esta circunstância curiosa, digamos que, no fundo, dessas quatro comissões, duas são presididas por dois membros do Socialista, eu e o António José Seguro, no caso da Educação, e as outras duas do PSC, que é o... Não, Marquês não é agora. Márcio Correia, na 12ª, e o... Eu nunca me lembro o nome dele, hã? Henrique Freitas. Henrique Freitas, do Negócio Estrangeiro. Portanto, até nesse aspecto, digamos, há aqui um bom equilíbrio. E, portanto, independentemente do ofício, eu falarei com ele agora neste dia de Parlamento e direi, quer ser que certamente vão receber um plano, eu acho que deviam receber um plano, não é? Claro que quando o Sr. Professor manda o plano para o Presidente da Assembleia, o Presidente da Assembleia, em função das competências, manda para nós. Mas não há problema nenhum em mandar para ele e mandar logo para nós. Não há problema nenhum, ele não fica nada zangado com isso. Porquê? Porque creio que nestas, e admito que particularmente na educação e juventude e na 12ª, na tal que tem a comunicação social, imigração, etc., que eles até venham a ter interesse em que o professor cá venha
enfim, que procurem acertar as coisas e eventualmente fazerem uma reunião conjunta, né? Fazer uma reunião conjunta, enfim, mas como digo, tudo isto só se, mas creio que isto também, Sr. Professor, só se pode passar agora a partir de janeiro, né? Isto é, nós vamos entrar amanhã em votações de orçamento e depois vamos entrar numa série de coisas muito apressadas até o dia 19 de dezembro. Digamos que, na minha opinião, em qualquer destas quatro comissões não vai dar margem à educação. Está-se, como sabe, abrabulhado e, portanto, não tem grande margem. Sr. Professor e Sra. Doutora, queria reiterar o gosto pessoal em termos tido aqui e, seguramente, o gosto dos meus colegas deputados desta comissão. E estamos disponíveis, como já foi dito. Muito obrigado.
Obrigado.
Roberto, vai lá abaixo.